Aqui se faz, aqui se paga. Prefiro não me identificar. Em 2016, eu consegui um emprego como recepcionista temporária. E depois de algum tempo, eu consegui uma vaga para trabalhar na Receita Federal da minha cidade. Ali era um trabalho fixo. Aliás, esse emprego fixo na Receita Federal era o sonho de muitas garotas, de muitas moças, de muitas recepcionistas. Acho que, em questão de idade, eu era uma das mais velhas. Na época, eu tinha 35 anos. Nesse tempo, que era recepcionista temporária, eu trabalhei no Ministério Público e lá eu conheci uma moça e fizemos amizade. Mas no ano de 2017, houve uma briga dela com a supervisora da nossa empresa, lá no Ministério Público. E ela perdeu então o posto que ela ocupava e ficou como recepcionista volante. Eu vou explicar. Recepcionista volante, para quem não sabe, é quando não temos um lugar fixo para trabalhar. Colocam a gente onde precisam. Ou seja, faltou alguém aqui, você é deslocada. Faltou alguém ali, você é mandada para lá. Então, quando alguém faltava na Receita Federal, ela cobria a falta. Ela deixou o posto que ocupava para ser uma recepcionista volante. O que a revoltou. Sim, e um dia nós brigamos. Eu não me lembro agora o motivo. Eu só sei que a briga foi feia. E como a mãe dessa colega trabalhava como empregada na casa da dona da empresa, da qual éramos funcionárias, eu fui demitida. Eu fui simplesmente demitida. Isso porque a mãe dela, como trabalhava na casa da dona da empresa, fez a cabeça da dona da empresa que me demitiu. Ela ficou na empresa, mas proibida de entrar na Receita Federal. Na época, meu chefe, até o delegado da Receita Federal foram ao meu favor. Eu amava trabalhar ali. Era uma excelente funcionária. Mas por fofoca, eu fui demitida. Apesar de ter todos os direitos garantidos, como por exemplo o seguro-desemprego, desde o primeiro dia que eu comecei a procurar um novo trabalho, que eu mandava o meu currículo, nada de ser chamada, nada de emprego. E comecei, inclusive, a emagrecer muito, porque eu mandava currículo para uma determinada empresa, mandava outro currículo para outra firma, para outro serviço, mas ninguém me chamava, e isso começou a me perturbar. Horas, o que que estava acontecendo? E eu comecei a emagrecer muito. Passei a só querer ficar em casa, no quarto, e no quarto escuro. Sabe quando você é acometida por uma depressão? É uma depressão. Tudo bem, fui demitida, recebi todos os direitos. Mas por que que eu não consigo um novo trabalho? Por que que eu não consigo um novo emprego? Então passei a só querer ficar em casa, naquele quarto escuro e assistindo filmes de terror. Era a forma que eu encontrei de passar o tempo. Dormia o dia todo, à noite, ficava a noite inteira ali presa naquele quarto, assistindo filme de terror, só filme de terror. Entrei em profunda depressão e passei a tomar muitos remédios para dormir. Eu não conseguia dormir. Por mim, eu ficava dia e noite naquele quarto escuro e assistindo filme de terror. O dinheiro que eu recebi de indenização já não tinha mais. Já estava quase que terminando. Simplesmente o dinheiro sumia, o dinheiro estava desaparecendo. Certa vez,
eu estava com uma vontade de comer biscoito. E eu fui contar as poucas moedas que restavam para mim. E fui comprar um único biscoito, me sentindo uma miserável, me sentindo uma paupérrima. E fui até o mercado chorando. Não sei, me deu aquela vontade de comer aquele biscoito. Sair do quarto em que eu estava encarcerada praticamente para comer aquele biscoito. E fui chorando ao mercado. Me lembro que era um domingo. Domingo de Copa do Mundo. Antes, eu pagava aluguel e ainda sobrava para fazer compras. Minha mãe deixava eu comprar no mercadinho do bairro dela. Anotava no caderno e ela pagava no mês seguinte para mim. Mas teve uma vez que mal pisei no mercadinho e o dono falou: Luciana, tua mãe te proibiu de comprar. Como? É, a tua mãe disse para não vender mais nada para você. Porque naquela situação que eu vivia, minha mãe realmente ela assumia as despesas que eu fazia no supermercado. Agora cheguei lá, o dono disse: olha, a tua mãe falou para não vender mais nada. Eu fiquei desesperada. Aquele dia não tinha nada para mim comer. E essa atitude de minha mãe, com toda certeza, foi obra dessa pessoa com a qual eu briguei. Até hoje, esse episódio da briga com aquela minha colega, eu guardo na memória. Uma determinada amiga, que sabia de tudo pelo que eu estava passando, e vendo a minha situação financeira, o dinheiro já tinha acabado. A minha mãe me proibiu de comprar no mercado porque ela também não tinha condições mais de pagar as minhas despesas. Esta amiga me emprestou um dinheiro, graças a Deus. Dentro de mim, eu passei a sentir que havia algo errado comigo. Primeiro, que nenhuma chance de trabalhar me davam. Eu podia mandar o meu currículo para onde fosse, nem resposta eu recebia. Segundo, essa coisa de ficar presa dentro do quarto, de um quarto escuro e assistindo filme de terror. E depois, a minha mãe, que proibiu o dono do mercado, do mercadinho, de vender as coisas para mim, porque ela não ia pagar mais as minhas despesas. Foi então que todos os dias, às 18 horas, eu passei a rezar o Santo Terço, acompanhando um programa que passa numa TV católica que eu gosto muito. Sabe, de repente comecei a acompanhar aquele Santo Terço nessa televisão católica, que passei a gostar muito e hoje eu gosto muito. Quase um ano rezando e nada de emprego. Nada de emprego. Consegui um, para não dizer que não consegui nenhum. Consegui um. Mas no meu primeiro dia, na hora do meu almoço, eu só chorava e queria ir para casa. À noite, quando cheguei em casa, Eu só chorava e tive a minha primeira crise de ansiedade e perdi toda a vontade de voltar ao serviço, de voltar àquele trabalho. Foi quando então eu resolvi buscar ajuda espiritual, procurar um centro aonde eu pudesse ser ouvida, aonde eu pudesse expor tudo o que eu estava passando, e consegui um centro. E lá me consultei com uma pombagira, que foi logo me dizendo: essa pessoa que você brigou, essa pessoa fez magia negra para você. É coisa feia, viu? É coisa muito feia. É coisa para você morrer. Para você morrer. Fez coisa para você não arrumar emprego e quer que você se define até morrer, até a morte. Coisa feia, coisa muito feia. Foi essa pessoa com que você brigou. Magia negra. Magia negra. Fez coisa para você se definhar. Se definhar até morrer. Nessa hora eu levei um susto. Como essa tal pombagira sabia das coisas que já tinha pelo menos um ano. Um ano que tinha acontecido. E de fato, eu estava definhando. Eu já estava praticamente pele e osso. E com certeza, a morte seria certa. Bem, então, diante dessa situação, o que fazer? O que fazer para reverter essa situação? Para eu voltar a viver? E depois de uma luta muito grande, eu consegui desfazer o trabalho que ela e a mãe dela tinham feito para mim. Eu consegui desfazer o trabalho em novembro de 2018. Mas, mesmo com esse trabalho de magia negra, segundo a Pomba Gira me falou que tinha feito, que tinha sido feito para me matar, mesmo desfazendo esse trabalho, a minha vida não voltou a ser a mesma. Demorei ainda muito tempo para conseguir um emprego. Voltei a ter apetite e, graças a Deus, engordei. Meu sono, que não é mais o mesmo, mas durmo bem melhor que antes. Hoje eu sou estudiosa do Espiritismo. Sei que quando um trabalho de magia negra é feito para você, o Espírito, o qual é mandado para ficar ao seu lado, além dele ficar no seu ouvido, falando coisas o dia todo, falando coisas, você fica pensando, sabe, só coisas ruins. Na verdade, é o espírito que está te atormentando. É o espírito que está te induzindo a pensar coisas ruins. E o dia todo, ele se alimenta dos seus sentimentos. Por isso, eu gostava de ficar em casa assistindo filmes de terror. Pois o sentimento de medo provocado por filme assim é alimento para esse tipo de ser. Aquela coisa de ficar no quarto escuro sem querer ver a luz do dia é um alimento para esse espírito cada vez deixar você mais se definhando. Eu, por incrível que pareça, estava me sentindo linda, magérrima, pois sempre fui um pouco acima do peso. E quanto mais magra eu agora ficava, mais eu queria emagrecer. Na época, eu comprava comida pronta de uma marca bem famosa, que vinha na bandeja. Era frango, purê de batata e arroz. E aquilo me saciava o dia todo. Mas era sempre isso: frango, purê de batata e arroz. Frango, purê de batata e arroz. Eu não tinha nem mais forças para fazer comida. Eu não queria fazer outro tipo de comida. Eu não queria comer outro tipo. Quando tinha de sair, era um martírio, porque eu estava muito magra, sem forças, e subia no ônibus me agarrando nos corrimões da porta do ônibus para não cair. Era uma das piores partes, entrar no ônibus, subir os degraus, e quando andava, sentia como se alguém tirasse o topo do meu crânio. Imaginem isso, quando você está possuída, quando você está dominada. Era como se eu tivesse arrancado o topo do meu crânio e ali alguém estivesse mexendo no meu cérebro. Porque eu ficava totalmente desorientada, totalmente desnorteada. Hoje sei que tudo isso foi um trabalho feito. Depois de desfeito esse trabalho, eu comecei a estudar, a entrar a fundo sobre o que realmente isso provoca no ser humano. Estou estudando todos os dias sobre espiritismo e espiritualidade. Leio muitos livros. Acompanho muitas palestras. E foi numa dessas palestras onde um espírito estava incorporado naquele médium, o qual não falarei o nome, mas era o Exu Lúcifer. Exu Lúcifer, Então, naquela palestra, o médium, incorporando o Exu Lúcifer, disse que Exu Lúcifer, um espírito de muita luz, que trabalha em regiões profundas da nossa mente, a serviço da luz. Eu sei que isso vai gerar polêmica, porque Lúcifer, todos sabem, é o demônio. Lúcifer é o Satã. Mas nessa palestra, o médium incorporado por Exu Lúcifer, ele dizia que Lúcifer, um espírito de muita luz, que ao contrário do que pensamos, ele trabalha a nosso favor. Eu sei que isso vai gerar muita polêmica, porque todos nós sabemos que Lúcifer é Satã, é o diabo. Mas mudando um pouco, muita gente fala de boca cheia que é médium. Muitas pessoas falam assim, sabe, estufando o peito que é médium, como se fosse algo extraordinário, excepcional. Não. Ser médium é estudar, e estudar muito. É igual uma profissão ao qual você se forma, e o estudo precisa ser constante para você ficar atualizado e saber o que você está falando. Tem gente que trabalha em centro, recebe a entidade, vai para casa e tem a vida normal, e fica por isso mesmo, não se preocupa em estudar. Hoje, depois pelo que eu passei, busco através da espiritualidade consolo, aprendizado, e faço algumas terapias. E deixo aqui um recado: tudo que a gente faz para o próximo, para o nosso semelhante, sempre retornará para nós. É a conhecida, chamada lei do retorno. E a lei do retorno é implacável. E outra coisa, não existe vítimas nem algozes. Talvez tive que passar por isso, porque quem sabe em vidas passadas eu fiz algo para essa colega, para essa minha amiga ou ex-amiga. Não mandei nada de volta, porque sei que o universo se encarregará disso. Também não sei, e não quero saber o que acontece, o que virá acontecer, ou se aconteceu alguma coisa com ela. A única certeza que eu tenho, e que todos tenham essa certeza, que o que é dela está guardado, que o que é seu está reservado. Aqui se faz, aqui se paga. E isso, de certa forma, me consola. Não precisa que eu faça alguma coisa, que eu faça isso, faça aquilo, não. A lei do retorno, ela existe. Sei que parece egoísmo ou arrogância da minha parte, mas apesar de estar estudando sobre o Espiritismo, como falei acima, e fazendo a minha reforma íntima, sou feita de carne e osso. E às vezes tenho sentimentos de raiva, de ódio, mas eu tento trabalhar isso em mim, porque esse sentimento não faz bem nem para mim e nem para ninguém. Porque eu, tendo esse sentimento de raiva e ódio, estou fazendo mal somente a mim mesma. Portanto, quero encerrar essa minha carta pedindo a você, que não alimente dentro de si o ódio, o rancor, a raiva e principalmente o desejo de vingança. Isso você não percebe, mas isso vai te corroendo por dentro, te consumindo. Deixe que a lei do retorno faz a parte dela. E é implacável, não falha. A lei do retorno. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. A lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.